Imagina o seguinte cenário, e eu aposto que muita gente da nossa audiência que trabalha com vendas já sentiu aquele frio na barriga parecido.
Ah, aquela tensão clássica.
Exato. O ar-condicionado da sala de reunião está super gelado. O clima é de pura tensão. Uma pequena empresa de serviços está ali, sentada de frente para o cliente mais importante da casa.
Aquela temida reunião de renovação de contrato, né?
Essa mesmo. Tudo parece caminhar super bem, até que o cliente abre a proposta comercial na mesa, aponta o dedo para um slide e lê em voz alta uma frase que promete um resultado fantástico.
Nossa.
Ele levanta os olhos, cruza os braços e pergunta, na lata, de onde exatamente saiu aquele número?
E aí acontece o pior pesadelo do mundo corporativo.
Um silêncio absoluto, daquelas pausas em que dá para ouvir o ponteiro do relógio, sabe?
Uhum.
Ninguém na equipe comercial sabe responder.
Tu já saiu da empresa faz tempo.
É, o pessoal fica totalmente vendido. E esse silêncio tem um peso imenso.
Tem mesmo. Porque naquele exato segundo, a tensão de uma afirmação sem prova corrói toda a confiança. Uma confiança que demorou meses ou anos para ser construída, percebe?
Com certeza. A credibilidade derrete na frente de quem já assinou o cheque antes e agora está repensando tudo. E o que mais me frustra olhando para isso é que ninguém ali teve a intenção de enganar o cliente.
Pois é, faltou um método.
E isso, faltou um lugar estruturado. Um método onde a frase de efeito e a prova que sustenta essa frase morassem juntas, de braços dados.
E é exatamente para resolver esse abacaxi que nós vamos mergulhar fundo na aula EEAT, Confiança e Provas, lá do portal Lead Lovers 2026.
Isso aí. A nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é entender como pequenas empresas e equipes de marketing podem garantir que cada frase publicada vá ao ar como um fato blindado e verificável.
Vamos resolver essa dor de cabeça para quem escreve, para quem aprova e principalmente para quem usa essas afirmações na linha de frente.
Bom, para a gente conseguir evitar aquele silêncio constrangedor da reunião, o primeiro passo é entender o que torna uma afirmação confiável hoje, sabe? Especialmente para os sistemas de inteligência artificial.
Ah, sim. A IA é quem decide o que vai citar hoje em dia. E o mercado todo fala sobre uma sigla chamada EEAT.
Que é um conceito que gera muita confusão, né? A sigla significa experiência, especialização, autoridade e confiança.
Exato. E o EEAT opera como um vocabulário de um manual público entregue a avaliadores humanos contratados para dar notas que ajustam o algoritmo de busca.
Eu acho muito importante frisar isso, porque tem muita gente vendendo a ideia de que o EEAT seria um botão mágico no painel do site, ou uma pontuação exata dentro do algoritmo do Google.
E a nossa fonte desmente isso totalmente. Trata-se de um manual para as pessoas que avaliam a qualidade e não uma métrica de software que a gente consegue manipular facilmente.
Faz todo sentido. Mas e na hora de gerar um resumo? Como é que a inteligência artificial escolhe de fato o que vai citar?
Então, a dinâmica é bem rigorosa. A IA junta vários trechos de páginas diferentes e escolhe citar aquele que tem um autor claramente identificado.
Uhum.
A autoria é crucial.
Sim. E precisa ter uma data visível também, além de um escopo bem estreito que possa ser confirmado em outro documento.
Quer dizer que superlativos sem números reais não tem vez. Nenhuma vez. Promessas gigantescas, sem embasamento, simplesmente não sobrevivem a essa triagem inicial da máquina.
E aí a gente entra num ponto onde as equipes tentam dar aquele jeitinho clássico usando o JSON-LD. O JSON-LD é aquele bloco de código escondido na página, feito especificamente para que as máquinas leiam quem escreveu o conteúdo.
O famoso código invisível.
Isso. Pessoal, acho que basta colocar lá no código que o autor é fulano de tal e pronto. O problema estaria resolvido.
Só que o material traz um balde de água fria nisso. Eles citam o teste da Ahrefs, feito em maio de 2026.
Ah, esse teste é muito revelador.
Demais. Eles pegaram uma amostra de 1.000 páginas. E o resultado da marcação de autoria foi que as citações caíram 4,6% nos resumos automáticos do Google.
Nossa, então teve um efeito negativo no Google.
Sim. E nas ferramentas dedicadas com o ChatGPT e o Perplexity, o impacto ficou em torno de zero. Ou seja, apenas declarar a autoria no código não rende citação se não houver confirmação externa.
Eu gosto de pensar no JSON-LD como um crachá escrito à mão em um evento corporativo.
Boa analogia.
Qualquer um pode escrever o próprio nome no crachá e colocar o cargo de super especialista. Mas isso falha em provar que a pessoa tem autoridade, a menos que haja uma verificação externa.
Exatamente. O crachá sozinho carece de força. E já que o código de bastidor não salva uma página, a estrutura de como a alegação é escrita no texto torna-se o verdadeiro filtro.
É aqui que a gente entra nas famosas três camadas de prova, certo?
Isso. A fonte detalha uma separação que deve ser feita antes de qualquer revisão. A primeira camada é a documentação oficial.
O que seria isso na prática?
São fatos com fonte externa aberta, como certificações e contratos. A presença dessa fonte permite que a equipe de marketing faça uma afirmação bem direta e contundente.
Maravilha! E a segunda camada?
A segunda lida com a evidência observacional. Sabe aqueles padrões notados pela própria equipe no suporte ou no uso do produto?
Sei, coisas do dia a dia da operação.
Exato. Como isso vem de dentro, exige o uso de um rótulo de modéstia. A redação precisa incluir termos como, por exemplo, em testes internos.
E a terceira camada deve ser a mais frágil de todas.
É a inferência operacional. Ela reúne as conclusões ou hipóteses baseadas nas camadas anteriores e a regra é clara.
Qual é a regra?
Deve aparecer obrigatoriamente como hipótese sem nenhum verbo de garantia na frase.
O material traz aquele caso da triplicação de contatos que ilustra isso perfeitamente, né?
Ah, esse exemplo é fantástico. Conta ele pra gente.
O caso mostra um slide que promete entregar 3 vezes mais contatos. Só que a equipe rastreia essa promessa lá no CRM. O CRM é o sistema de gestão de clientes que a equipe comercial usa no dia a dia para registrar o histórico de vendas.
Uhum.
E lá no CRM, eles veem que esse aumento ocorreu com apenas um único cliente isolado. E para piorar, o volume de contatos subiu numa proporção muito maior que o número de vendas desse cliente.
Ou seja, a promessa estava totalmente descolada da realidade da prova.
Exato. Então a linguagem precisou descer ao tamanho real da evidência. A frase virou o relato de um único caso, de um cliente de comércio eletrônico, com data e nome do dono. Porque um relato no singular nunca autoriza uma promessa no plural.
Perfeito.
Mas peraí, me deixa fazer o papel do advogado do diabo um pouquinho.
Pode mandar.
Muita gente das equipes de marketing deve pensar o seguinte: descer o nível da promessa toda hora não corre o risco de transformar o texto comercial num artigo acadêmico chato e cheio de ressalvas?
Olha, esse é um medo comum, mas a dinâmica real prova o contrário. O estado da evidência define a força da linguagem. E hoje a especificidade vem de muito mais do que a hipérbole generalizada.
Interessante.
O cliente corporativo já chega preparado. Quando ele encontra um relato detalhado que nomeia o escopo e admite os limites, isso gera uma muralha de credibilidade. A promessa vazia do concorrente falha miseravelmente em competir com isso.
Faz sentido. A precisão ganha o jogo. Mas na loucura do dia a dia da operação, como a gente garante que uma equipe apressada cheque tudo antes de publicar? O método traz uma linha de montagem baseada em 4 passos de conferência. O primeiro é o rascunho, onde a IA assiste à criação baseada num roteiro com fontes primárias já anexadas.
Tá, e o segundo passo?
A checagem técnica. Um especialista humano refaz todas as contas a partir do dado bruto, ignorando os números gerados pela máquina.
Fundamental.
O terceiro é a revisão editorial. Aqui o humano ajusta o tom e garante que todas as hipóteses estejam devidamente rotuladas. E o quarto passo é a assinatura formal. O nome real de quem conferiu o fato vai para a autoria da página.
O problema é quando as equipes tentam pular essas etapas. Aquele dado da consultoria Gartner, de fevereiro de 2026, me deixou bem assustado.
Aquele sobre a requalificação?
Esse mesmo. A pesquisa mostra que metade dos líderes de marketing relatou não ter se requalificado para trabalhar com inteligência artificial.
É um número altíssimo. E quando a liderança não se atualiza, essa conversação braçal é a primeira etapa que desaparece da rotina da equipe, né?
Some completamente. E a página vai para o ar linda por fora, mas vazia por dentro. O que nos leva à questão do aviso legal de IA? O artigo 50 do EU AI Act aborda isso diretamente.
Ao EU AI Act é o regulamento europeu de inteligência artificial que se aplica de forma ampla desde 2 de agosto de 2026.
Exatamente. Ele obriga que existam declarações em matérias de interesse público. Contudo, a regra isenta o conteúdo que passou por revisão humana com o responsável editorial.
E a recomendação para lead lovers e os pequenos negócios foge do pânico jurídico. A indicação é usar o aviso de IA como uma decisão comercial editorial.
Como assim, na prática?
O aviso ideal deve nomear a etapa que foi assistida pela máquina, listar as fontes e colocar o nome de quem validou. O objetivo é gerar confiança e não apenas funcionar como um escudo legal genérico.
Isso é brilhante.
Eu sempre comparo avisos genéricos de IA àquelas placas de estacionamento dizendo que a empresa não se responsabiliza por objetos no veículo.
Ah, total. Só tira a culpa da empresa?
Exato. Enquanto o aviso editorial detalhado funciona mais como um selo de inspeção de qualidade, que nomeia um inspetor que garantiu o padrão daquela peça com orgulho.
A transparência muda tudo. Agora, imagine que o conteúdo passou por todos os filtros e foi publicado maravilhosamente bem, surge um novo desafio silencioso. A simples passagem do tempo faz com que números que eram certos fiquem completamente errados.
Ah, o preço muda. A funcionalidade recebe atualização. Como a gente impede que isso prejudique a empresa?
Através da auditoria de fatos. A regra é rodar a auditoria em lotes de 25 números a cada 3 meses.
25 números a cada trimestre. Legal. E como registra isso?
A equipe registra a origem do dado, o responsável, a data exata da conferência e o mês de vencimento da informação. E o foco inicial deve ser sempre nas páginas de preço e integração, porque elas envelhecem muito mais rápido.
Manter isso atualizado previne problemas maiores, especialmente quando o tráfego do site despenca do nada. A gente sabe que a reação natural da empresa é querer reescrever tudo na mesma hora, né?
O desespero toma conta. Mas o material ensina a diagnosticar se o problema é o Google ou o seu conteúdo.
Como a equipe descobre de quem é a culpa?
Se a queda atinge o site inteiro, atinge também os grandes concorrentes e coincide com um core update, a causa é o mecanismo. Um core update é uma atualização ampla do algoritmo anunciada pelo próprio Google, que costuma chacoalhar os resultados de busca.
Entendi. E quando a culpa é do conteúdo da empresa?
Aí o sintoma muda. A queda atinge páginas antigas bem específicas, geralmente com autores genéricos, e os concorrentes continuam bem posicionados. Nesse cenário, o problema é puramente a falta de qualidade e a atualização editorial.
Sabe, eu fico pensando na tal ansiedade da reescrita em massa. Por que as equipes de marketing preferem passar semanas reescrevendo o texto cegamente em vez de gastar uma única tarde fazendo esse diagnóstico dos 4 sinais listados na fonte?
A pressão por resultados rápidos ofusca o planejamento metódico, infelizmente. E para coordenar essas camadas, as auditorias e os diagnósticos todos sem enlouquecer, tudo precisa morar num único lugar seguro antes de ir para o mundo.
A famosa planilha mestra. A matriz de evidências, como o material chama. Ela tem 11 colunas no total, documentando desde a frase exata até a decisão final e a data de vencimento.
11 colunas parecem muita coisa, mas a regra de implementação é bem reconfortante. A instrução determina começar apenas pelas 10 afirmações comerciais que mais aparecem nas propostas da empresa hoje. Começar pequeno.
E a definição de responsabilidades também é chave. O setor comercial, por exemplo, só usa a linguagem que está permitida ali e tem a liberdade de abrir a planilha na frente do cliente.
O time de conteúdo assume o trabalho de separar as camadas e assinar com um autor real e verificável.
E a turma de dados?
O pessoal de dados refaz todas as contas a partir do dado bruto lá no GA4 ou no CRM da empresa. O GA4 é a ferramenta padrão do Google que mede todo o comportamento de quem visita as páginas do site.
E a liderança atua num papel bem específico. Certo, ela passa a cobrar um método humano de medição da equipe, abandonando aquelas notas artificiais dadas por ferramentas de SEO automáticas.
Fundamental. Agora, é super importante a gente pontuar o que essa página toda de matriz de evidências não consegue resolver sozinha.
Claro, não dá para prometer milagres.
Organizar as provas falha totalmente em inventar dados operacionais que não existem. Ela não arruma problemas prévios de identidade de marca e, principalmente, não faz uma frase de oferta comercialmente fraca vender mais.
A matriz garante apenas a sobrevivência da frase "a dúvida do cliente". Não opera milagres de conversão.
Exatamente isso.
Isso me lembra um erro clássico que rola muito nas aprovações de texto. A liderança aprova a peça simplesmente com o argumento de que, abre aspas, o texto ficou bom, fecha aspas.
Ah, o perigo da leitura superficial.
Total. Os redatores revisam a peça como se fossem os leitores finais buscando entretenimento, e não como conferentes implacáveis de fatos. A beleza do texto esconde a falta de prova.
Esse erro derruba muitas operações boas. Mas vamos retomar aquela cena da reunião de renovação lá da nossa abertura. O cliente durão, cruzando os braços, perguntando de onde o número saiu.
Só que agora a empresa fez o dever de casa direitinho. Uma hora de trabalho, duas pessoas envolvidas e 10 linhas preenchidas na matriz de evidências.
A dinâmica na sala vira outra. Quando o cliente questiona o número, o vendedor simplesmente abre a planilha na tela grande. Ele mostra o cálculo refeito passo a passo, a fonte documental externa e a data da última auditoria.
Aquela tensão densa do início evapora no ar. E a confiança é cimentada de forma absoluta na frente de todo mundo.
É o poder do bastidor organizado.
Isso me traz um pensamento provocativo final perfeito, que é construído justamente a partir da fonte que nós estudamos hoje.
Qual seria a provocação para o pessoal de casa?
O seu concorrente consegue com bastante facilidade copiar o seu formato narrativo, a promessa no seu site e até o modelo visual impecável da sua proposta comercial.
Copiam mesmo.
Mas a única coisa que ele jamais consegue falsificar publicamente é o rigor extremo daquela conferência oculta que sustenta cada palavra sua.
É um ativo intransferível.
Exato. Fica então a provocação para nossa audiência refletir hoje. Quais outros bastidores invisíveis e metódicos da sua operação poderiam se transformar no seu maior e mais poderoso argumento de vendas?
Excelente ponto para levar para a reunião de equipe de amanhã.
Com certeza. Nós encerramos o nosso mergulho profundo por aqui. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouve em mais essa análise. Um grande abraço, bons negócios e até a próxima.